dia.
Bom dia,
bom dia a todos, tudo bem? Tá tudo ligado aqui, gente?
Tá.
Quando vocês quiserem, quem estiver entrando ao vivo aí, tô dando um tempinho para vocês linkarem lá.
Tá, tudo
tá bem?
Tudo.
Pode? Podemos falar?
Podemos.
Tá? Tudo tranquilo?
Tudo.
Bem, nós estamos aqui hoje para confirmar, na verdade, não anunciar, porque já desde ontem a imprensa divulgou esse decreto da emergência que tivemos que fazer. Eu terminei agora uma reunião com os representantes dos outros poderes do Estado, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Geraldo Augusto, porque o presidente está de licença, o presidente da Assembleia, deputado Adão Kleber Lopes, o procurador-geral do Estado, doutor Antônio Toné, e a defensora pública, Cristiane Malar, na qual nós comunicamos o decreto que a gente enviou para a Assembleia Legislativa, explicamos as razões desse decreto. Ontem também, à noite, eu falei por telefone com o presidente Michel Temer para comunicar a ele essa decretação emergencial que tivemos que fazer. Ele manifestou também a sua preocupação com a situação não só de Minas Gerais, mas dos outros estados da União, e diz que está trabalhando numa solução que possa nos atender também. Mas o fato é que chegamos a esse ponto e é incontornável que a gente tome essa medida. Nós temos diante de nós um déficit de 8 bi, mais ou menos, de 8 a 9 bilhões de reais já consolidado esse ano. Nós temos a necessidade de pagar o 13º salário, ainda não decidimos a forma de fazê-lo, mas para poder fazê-lo, nós precisamos de um mínimo de flexibilidade que a lei não nos dá. Com um déficit desse tamanho, se formos seguir rigorosamente o que está na lei de responsabilidade fiscal, nós teríamos que pagar primeiro, antes de pagar os salários, primeiro aquelas despesas que já estão lançadas, já foram feitas e ainda não foram pagas. Significa dizer que nós teríamos que terminar o ano, possivelmente até com dinheiro em caixa, sem poder pagar o 13º salário, que essa é a exigência da lei, a cronologia de pagamentos, né? Então, o decreto de emergência que fizemos nos possibilita, agora sim, ter um mínimo manejo para evitar o colapso da prestação de serviços públicos em Minas Gerais. Nós chegamos nessa eminência, né? Nós estamos com pelo menos 3 meses de custeio atrasado e os fornecedores não suportam também um atraso tão grande. Então, para poder manejar ao mesmo tempo os pequenos recursos que temos e dividi-los entre pagamento de 13º salário, pagamento do salário corrente do mês e aquele custeio indispensável às necessidades do serviço público, né? Comida para os presos, medicamento para os hospitais, gasolina para os carros da Polícia Militar, nós precisamos fazer o decreto e foi o que fizemos. Nesse momento ele está sendo discutido e vai ser votado na Assembleia Legislativa, porque é uma exigência da lei, apesar de ser decreto, ele tem que ser reconhecido pelo Poder Legislativo. O presidente da Assembleia está cuidando disso lá agora. Os demais poderes estão solidários conosco nesse momento e, infelizmente, nós temos que atravessar esse período, mas vamos fazê-lo com a mesma firmeza, com a mesma tranquilidade que viemos até aqui, né? Minas tem conseguido manter um clima de harmonia entre os poderes, executivo, judiciário, legislativo. Isso está permitindo que Minas Gerais escape dos piores efeitos da crise, como temos visto aí no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Isso não chegou a Minas Gerais. E esse decreto vai nos permitir exatamente afastar o perigo de um colapso dos serviços públicos no Estado. Então, eu quero deixar também uma mensagem aqui ao povo mineiro de tranquilidade, de firmeza, de trabalho, de dedicação. A situação é muito difícil no Brasil inteiro, mas nós não esmorecemos, estamos trabalhando e vamos usar todos os recursos que temos para que a população de Minas, o cidadão e a cidadã, não sofram os efeitos dessa crise. Infelizmente tivemos que usar essa medida, mas ela no final vai acabar sendo positiva, no sentido que vai nos dar ferramentas para enfrentar esse momento. O secretário Zé Afonso, o secretário da Fazenda, está aqui, vai explicar para vocês mais detalhes desse momento, dessa medida, vai responder perguntas, ele está capacitado com os detalhes das contas do governo, que eu acho que é importante que vocês também transmitam para a população. E quero finalmente encerrar dizendo isso. Nós estamos atravessando um ano muito difícil. As perspectivas para o próximo ano também não são nada positivas. Mas o que nós temos a oferecer a Minas Gerais é muito trabalho, muito empenho, muita dedicação e, volto a dizer, um ambiente de absoluta tranquilidade e harmonia com os outros poderes. Isso pode garantir a Minas Gerais, está garantindo, atravessar esse período de crise sem interrupção dos serviços públicos, ou seja, as escolas funcionam, os hospitais e os postos de saúde estão funcionando, o transporte está sendo feito, a polícia está cumprindo a sua obrigação. Isso não é pouca coisa num cenário tão crítico como o Brasil está atravessando hoje. Então, vamos manter isso. É com essa esperança que eu quero encerrar essa minha breve fala aqui hoje, passar para o secretário Zé Afonso. Por favor, secretário.
Senador, Não,
nenhuma. Vai ser aprovado antes do recesso. O secretário vai falar com vocês.
Bom dia a todos, a todas. Bom dia. Estou aqui à disposição para as suas
Secretário, vai ter parcelamento de 13º salário e a folha do ano que vem está garantida? Como é que é diante desse cenário de crise?
O 13º nós vamos anunciar amanhã para os sindicatos, já está marcado às 9 horas. Então, qualquer assunto em relação a 13º, nós vamos primeiro comunicar a eles.
E a folha do ano que vem?
Hã? A folha do ano que vem nós vamos seguir como nós estamos fazendo. Quer dizer, nós estamos pagando a folha de novembro, agora em dezembro, naquelas três escalas, e amanhã também vão anunciar como é que seria a escala de janeiro, fevereiro e março.
Secretário, o senhor participou dessa reunião com os outros poderes?
Participei.
Foi pedido para que eles tenham alguns projetos até desses próprios poderes, Ministério Público, de aumento de servidores desses órgãos. Foi pedido a eles que não enviem esses projetos ou foi acordado que vai ser votado esses projetos de aumento dessas categorias, desses outros órgãos?
Bom, na reunião de hoje, o que foi passado para todos essa situação crítica financeira do Estado, o decreto, a lei que deve ser aprovada na Assembleia, e a partir daí nós vamos ter umas reuniões para ver quais são os ajustes que vão ser feitos em relação aos outros poderes. Então, hoje não foi discutido com eles nenhuma ação para frente. O que foi só comunicado e mostrado os dados financeiros do Estado, que fizeram com que o governador fizesse esse decreto. Não, o que nós estamos discutindo com o governo federal, a partir da situação dos estados, é o que o governo pode nos ajudar do ponto de vista de dívida. Por exemplo, esse ano nós conseguimos renegociar a dívida com a União e desde julho não estão pagando nada. Então, a ideia é que a gente discuta com ele quais seriam os planos para esses estados que estão nessa situação de calamidade pública financeira.
Mas de imediato, que pagamentos e compromissos ficam afetados? De imediato?
Não, de imediato, uma vez que você tenha a lei aprovada, nós podemos, primeiro, fazer pagamentos fora da lei, fora da ordem cronológica, e vão usar os mecanismos que a lei de responsabilidade permite para que a gente possa fazer os ajustes no orçamento. O ponto importante que eu acho que nós podemos falar é o seguinte: desde 2015, quando o governo entrou aqui, nós apresentamos à Assembleia um orçamento mostrando que já existia um déficit no Estado de 8 bilhões de reais. Esse déficit continuou por quê? Porque as receitas do Estado caíram, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no país. O PIB no Brasil já caiu nesses dois anos mais de 7%, ainda deve continuar caindo. Então, essa conjuntura toda aí é que fez com que nós tivéssemos déficit em 2015, por herança, inclusive, de aumentos dados no passado. Tivemos déficit em 2016 e a expectativa é que tenha déficit em 2017. E como o Estado não tem mecanismo de financiamento, como tem a União, quando a União tem déficit, o que é que ela faz? Ela emite dinheiro ou emite dívida? Nós não temos. Então, o que nós temos é acumulando esse déficit, que hoje já chega a 13 bilhões, e nós estamos vendo que se nós não tomássemos medida muito drástica, nós não vamos ter condições de ter a normalidade que nós tivemos até agora no Estado em termos de prestação de serviços. Então, o que está sendo tomado é para isso, é para que a gente tenha condições de agora reestruturar também para que não continue esse déficit.
Quanto tempo o governo...
Não tem ainda definido o tempo. O que nós vamos fazer com esse decreto também é discutir com a União quais são as ajudas que ela deve dar do ponto de vista de dívida e de monetização de algum ativo
o
nosso.
O governo já elencou quais prioridades de pagamento vão exigir e se vai ter
não, não moratória? Não foi elegida ainda, porque o decreto está saindo agora. Nós vamos sentar e ver quais são as... Como é que nós vamos reestruturar depois de aprovado na Assembleia? Não vai ter moratória, não vai ter nada.
Com o decreto aprovado, há uma estimativa, uma expectativa de quanto tempo o governo vai conseguir se reestruturar e manter o...
Em termos de governo, a reestruturação nós já iniciamos há muito tempo. Esse ano foi aprovada a reforma do Estado, tem órgãos que já foram cortados. O que a gente quer com esse mecanismo é que o governo federal nos olhe de uma forma mais... amena. Por quê? Porque quando ele tem déficit, o governo federal tem tido, ele consegue se financiar ou com emissão de moeda ou com dívida. E os estados não. O que a gente quer é um compartilhamento e uma ajuda maior dele para a situação que os estados estão vivendo. Primeiro, não é por causa dos estados, primeiro porque a crise que nós estamos vivendo econômica atinge a todo mundo e não foi criado pelos estados. E segundo, porque nós tivemos muitas heranças aí que nós queremos ver como reestruturar o estado para que ele continue prestando serviço.
No início do ano, a previsão de déficit era 8,5 bi. O que aconteceu para virar para 13 bi?
Não tem 13. Ah, para você ter ideia. Não, o acumulado. Como é que nós fechamos? Desde 2014 ou 2013, o Estado tem apresentado déficit. Em 2014, o déficit que foi apresentado foi de 2 bilhões, mas ele está camuflado. Por quê? Porque teve um DEA, que de despesa de exercícios anteriores, que passou para 2014. Então, se nós pensarmos, o déficit do Estado em 2014 já era de mais de 4 bilhões. Nós tivemos no ano passado, o déficit nosso foi de 9 bilhões por causa dos depósitos judiciais. E esse ano, em função da renegociação que nós fizemos com a União, que não estão pagando dívida desde julho, o déficit que nós vamos fechar esse ano é de 5 bilhões. Somando os dois anos, daria os 3 que nós estamos falando, que esses déficits, na medida que eu não pago, o que que ocorre? Eu estou devendo para alguém. Então, é esse acúmulo que nós já estamos chegando 14, com mais de 13. 15, 16. Só aí dá 13 bilhões e tanto.
Que monta de recursos do Estado espera do governo federal? Tem isso?
Não, o que nós temos é isso. Por exemplo, a dívida com a União hoje, que nós pagamos, são de 6 bilhões. Se a gente... Essa é uma negociação que está sendo feita, que a União pode postergar por 2 anos essa dívida nossa. 6 bilhões ao ano. E o outro grande elemento do déficit nosso é quanto que eu tenho que cobrir o déficit previdenciário do Estado. Quando a gente pega as receitas da Previdência do Estado e o que eu tenho que pagar de nativos e pensionistas, nós temos que colocar todo ano no recurso do Tesouro em torno de 6 bilhões. Então, só aí dão 12 bilhões, que é o que a gente quer renegociar com a União.
Secretário, esse aumento que o governo fala que pesa sobre a folha de pagamento em relação à gestão anterior é o da segurança pública?
Principalmente da segurança pública, e também tem os pisos salariais do magistério, que também ajuda a pesar, e os aumentos foram dados, porque o que a gente tem foram vários aumentos, foram dados e parcelados, sendo que ocorreram alguns no passado e grande parte em 2014, 2015.
E o que o governo pretende fazer para economizar? Por exemplo, são feitas várias entregas de medalhas pelo interior, que tem uma estrutura grande, vários secretários recebem jetons em outras secretarias, em outros órgãos. O que o governo vai fazer para economizar na própria carne?
Bom, na realidade, é o que a gente precisa de ver isso. Hoje, o Estado tem uma rigidez muito grande no seu orçamento. 90% das despesas do Estado são rígidas, nós não conseguimos mexer. A parte que a gente mexe é com 9 bilhões, que seria o que a gente chama de custeio discricionário. O que nós temos feito ao longo do tempo? Primeiro, investimento zero nesses 2 anos do Estado. Então, nós já estamos economizando, mostrando que o Estado só tem investido o que ele consegue de empréstimo. E segundo, o custeio hoje do Estado é o mesmo de 2014, então nós estamos economizando. Agora, você tem um mínimo aí que você não consegue reduzir. Agora, o custeio do Estado hoje é muito menor do que era 2 anos aqui atrás. Então, o Estado está economizando, o Estado já fez a reforma, já está implementando essa reforma, mostrando que nós estamos reestruturando para poder reduzir o custo do Estado.
Então, para falar do jeton, secretário, existe alguma possibilidade de mexer nisso? É mexível? Como é que é?
Jeton de quê?
Para a secretária, de salário mesmo, primeiro escalão?
Não, primeiro o salário dos secretários de 10 mil reais do Estado. O jeton das empresas não tem nada a ver com o débito do Estado, porque são empresas de capital aberto e que os secretários que exercem funções lá, exercem funções como os outros conselheiros também exercem. Então, não tem nada a ver com a questão do Estado, que aqui sim, os secretários recebem 10 mil reais e parcelam o salário iguais os outros servidor do Estado.
O senhor não pode adiantar sobre o 13º, mas...
Amanhã pode... nós vamos falar...
Mas o senhor pode pelo menos dizer se com o reconhecimento vai ser pago este ano ou vai ficar para 2017?
Amanhã nós vamos comunicar por uma questão de lealdade ao sindicato. Então, amanhã, se vocês quiserem, às 9 horas, o Elvis e eu estaremos conversando com os sindicatos e anunciando como é que seriam as escalas e o
13º.
Amanhã, lá na cidade administrativa.
O secretário tem agenda, só mais
uma vez. Só simplificar com outros pontos, o que flexibiliza com essa...
Dê alguns exemplos.
Alguns exemplos, além desse que o senhor falou da ordem de pagamento, alguns outros exemplos do que flexibiliza?
Primeiro que nós podemos adiar alguns pagamentos também, como nós já temos feito. Mas eu acho que a grande tarefa é, primeiro, conscientizar o Estado inteiro dessa situação, fazer com que a gente dê prioridade, principalmente aos serviços básicos do Estado, e ter uma melhor visão da União em relação à nossa situação, para que a gente possa trazer recursos de fora de Minas Gerais para Minas Gerais.
Para finalizar, por favor.
Hã? O bloqueio não, porque nós não estamos pagando normalmente a União. O que a gente quer é que ela nos dê, primeiro, o não pagamento de todas as dívidas, mas aí de uma forma negociada. Então, a gente não quer tomar nenhuma medida unilateral.
O TEM então, retomou alguma coisa para o Pimentel de possibilidade?
Nós estamos em conversas com os outros governadores, principalmente do Rio Grande do Sul, para que a gente tenha uma posição comum e todos os estados que estiverem na mesma situação desses três, que também tenha a mesma posição e o mesmo tratamento com a União. Obrigado.
Hã? Junho,
desde junho pela
mas foi um acordo, né?
Pelo acordo que nós tivemos no Supremo, a partir de julho nós não estamos pagando a dívida renegociada com a União, mas estamos pagando a dívida com os bancos, e que gera em torno de 2 bilhões de gastos por ano.
Obrigado, pessoal.
Obrigada, secretário.
Acabou? Vai falar mais alguém? Acabou. Nada a declarar. Vamos lá.